As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Os bombeiros de Tomar ajudaram a impedir que um senhor, já de idade avançada, se atirasse ao nabão na zona do Mouchão. O alerta foi dado na manhã desta quinta-feira, sendo que os operacionais, à altura da chegada ao local, demoveram o senhor dessa intenção. Por aquilo que a ERTS apurou, o homem poderá sofrer de demência, mas na altura em que foi abordado apresentava-se consciente e com um discurso coerente. Ainda assim, por precaução, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Graça, onde será avaliado pelos profissionais de saúde.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A ERTS recebeu em estúdio o investigador tomarense Pedro Ricardo Antunes, que tem brilhado à escala nacional pelo conjunto de trabalhos com a sua assinatura nas áreas científicas e académicas, num percurso que tem sido merecedor de reconhecimento, nomeadamente distinções, de onde sobressaem o Prémio Jovem Investigador da Universidade Técnica de Lisboa, o Prémio Estímulo à Investigação na área da Matemática da Fundação Carlos Gulbenkian, assim como o primeiro lugar no concurso nacional para bolsas de pós-doutoramento, entre outros prémios. Pedro Ricardo Antunes é assim de Tomar, ele que cumpriu o ensino secundário na escola Jacome Raton, obtendo o mestrado e doutoramento em matemática aplicada no ensino superior técnico de Lisboa, tendo passado já como docente pelo Instituto Politécnico de Tomar. Nesta conversa não podia faltar ainda a sua ligação à Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Aliás, antes de sequer pensar em seguir a carreira de matemático, Pedro Ricardo Antunes queria ser músico.
Até à minha entrada na universidade eu queria ser músico. Portanto, isto é, a vertente académica aconteceu um pouco quase por acaso, digamos. Eu fiz o conservatório, portanto estudei música e tudo iniciava que eu fosse seguir música, o que aconteceu com os meus colegas da altura. Portanto, eu fui o único que não optei por essa via.
E nunca se arrependeu disso, suponho?
Não é a boa pergunta. Portanto, é quase como uma paixão platónica que eu tenho ali em stand-by para, à espera do dia em que tenha tempo para dedicar um pouco mais a essa área. Mas, portanto, eu entro em matemática no Instituto Superior Técnico, como referiu, fui fazendo, era a minha intenção, digamos, concluir o curso e ir trabalhar para uma empresa, portanto, um trabalho mais convencional, digamos. E foi, no fundo, o primeiro contacto que tive com a investigação no meu último ano de licenciatura, e também o professor Carlos Alves foi o meu orientador depois do início do percurso, que em certo sentido me fez ver este lado mais fascinante do que é fazer investigação, e em certo sentido mudou a minha vida e me fez, de facto, optar por que não fazer mestrado, e por que não a seguir doutoramento, e por que não pós-doutoramento, e por que não... Aqui estou eu, não é? Seguindo este por que não. Mas em certo sentido, a priori, como disse, eu queria ser músico, e depois, não sendo músico, em princípio ia optar por uma saída para no final da licenciatura, digamos, mas foi mesmo o contacto com a investigação e, no fundo, esta desenvolveu em mim uma paixão que eu claramente tive que explorar.
Ou seja, este seu agora percurso nunca foi um escape.
Nunca foi um escape. Foi acontecendo naturalmente, como... foi tudo acontecendo muito naturalmente e numa determinada fase, quando me aproximava da conclusão de uma determinada fase do percurso, naturalmente surgia a hipótese, e agora se fizéssemos isto? E agora se fizéssemos aquilo? E passo a passo, aqui estou, no fundo, é um pouco isso.
Muita dedicação, muito trabalho.
Muita dedicação, muito trabalho, muita capacidade de sofrimento, muita resiliência, alguma privação de outras coisas que enfim, colegas da minha idade têm.
A Junta de Payalvo insistiu e teve a resposta desejada. Está já a ser instalada fibra óptica na área territorial daquela freguesia do Conselho de Tomar, uma reivindicação de eleitos e população que agora se torna realidade e que significa uma clara evolução na prestação de serviços de telefone, internet e, claro, de televisão, sendo que, para além disso, há que referir que esta mudança servirá de travão aos furtos de cobre que tantas vezes deixaram as pessoas sem acesso às citadas plataformas. Como disse a ERTS, o presidente da Junta de Payalvo, Amâncio Ribeiro, a chegada de fibra óptica à freguesia está nesta fase a cargo da Nós e da Vodafone.
Muito desejado, finalmente, depois de tanto tempo, a gente vamos andar aqui a combater, sei que já vamos a Antessura, o presidente Antessura também tentou e pedia muita vez para fez aí baixos assinados e tudo para se tentar pôr cá a fibra, e finalmente ela está a chegar aqui à nossa freguesia, e vem com muito, pronto, não é bem aquilo que a gente queria, quer que fosse as três, como só vão ser só duas que vão colocar aqui a fibra, que é a nós e a Vodafone. A Mel para já ainda não vai colocar, mas é um bom avanço sabermos que a nossa freguesia vai ficar toda coberta, toda ela, pelo menos deram uma garantia disso, que viria de ficar toda coberta pela fibra ótica. Pronto, será uma boa, vai ser uma boa, finalmente.
Esta é uma instalação que é para ser efetuada durante quanto tempo? Quando é que, digamos, o serviço vai arrancar em pleno, se é que já é essa informação?
Ainda não tenho essa informação, mas sei que, pelo menos aí, as equipas que andam aí, uma data delas que andam aí, uma equipa enorme, portanto estou convencido que isso, pouco mais de um mês, fica tudo a funcionar ao antes até. Pelo que eu estou a ver, eles já vêm desde o entroncamento para cá, portanto, trouxeram tudo, já estão a chegar, já está tudo aqui na... Já estão na praula. Na praula já estão a instalar o cabo que já vai para as pessoas, portanto, para a casa das pessoas, que vai funcionar para a casa das pessoas. Até ali para a entrada da praula, que não é só um cabo que é só de ligamento, de ligamento à rede. E a partir daqui já tem o cabo para a instalação, portanto, para instalar dentro, obviamente. Portanto, aqui na praula já começou.
É uma solução que põe assim cobre de vez, nomeadamente aos roubos de cabo de cobra, não é? Um isso processo também, que afetou esta e outras freguesias.
Estas outras, sim, muito. E estão aqui na zona da Praula e esta zona toda, e até a Lamarosa, foi uma coisa por demais, foi roubado muita vez mesmo. Portanto, porque finalmente se vai acabar com esse, pelo menos, os roubos da casa.
Seis alunos do 12º ano de Oficinas de Artes do Agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar são os autores das pinturas que fizeram de parte do Centro Histórico Nabantino uma galeria de arte ao ar livre. Estão em causa trabalhos em 13 armários da EDP, desde a proximidade ao Convento de Santiria, passando pela Corredora e Praça da República, num conjunto de pinturas que retratam a história de Tomar. Por ocasião desta inauguração, registro para as palavras de Celeste Sousa, diretora do Agrupamento Nuno de Santa Maria, que não escondeu o orgulho por aquilo que os alunos e professores fizeram.
Muito orgulho que, enquanto diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, estamos aqui a inaugurar formalmente as caixas EDP. Este foi um projeto que teve como coordenador inicial o meu colega Eduardo Mendes. No fundo, no meio de tantas ideias que vai tendo sobre intervir no meio, esta foi mais uma, e é ele que agradeço em primeiro lugar pela iniciativa. Seguidamente tenho que agradecer ao professor Fernando Mendes, porque acolheu com muito entusiasmo também a ideia e levou-a a bom termo, levou-a à sala de aula dos nossos alunos do 12º ano, a disciplina Oficina de Artes. Portanto, em articulação com o currículo da Oficina de Artes, este trabalho fazia todo o sentido e foi feito, e é um êxito. Por isso, obrigado aos professores, obrigado sobretudo aos alunos, e parabéns, e estou muito orgulhosa do vosso trabalho.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, acompanhou esta inauguração e no final agradeceu ao Agrupamento de Escolas e à EDP Distribuição, um parceiro fundamental nesta galeria ao ar livre.
Eu queria deixar uma palavra de agradecimento aos alunos e ao agrupamento. Efetivamente, quando o agrupamento lançou este desafio junto da Câmara Municipal, dissemos logo desde a primeira hora que sim. Assim como a EDP Distribuição também desde a primeira hora se associou a este projeto. Nós temos uma surpresa para os alunos, que não vamos revelar ainda, para obrigá-los a sofrer, não é? Depois deste passeio, desta primeira vez que falaram para as câmaras. Mas dizer-vos que este projeto é muito mais do que a pintura das caixas de eletricidade. Os alunos tiveram que pesquisar sobre a nossa história, tiveram que interpretar a nossa história, tiveram liberdade criativa. É um projeto que abrange mais do que uma disciplina. E, sobretudo, duas razões que eu considero fundamentais no projeto. Primeiro, a abertura da escola, da comunidade à sociedade, e a sociedade perceber que os alunos estão cá e que também produzem e que também esta cidade é deles. E o segundo, é precisamente isto que eu queria dizer. É importante que as pessoas, não faz sentido termos territórios, termos cidades em que as pessoas não se apropriem dos seus territórios, e aqui houve uma apropriação do território, e isso é que nos faz caminhar naquilo que nós queremos que seja uma Smart Human City.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, cortou a fita que abriu as portas para mais uma edição da Feira Ourém, iniciativa que segue até esta quinta-feira, dia do Conselho. Foram muitos aqueles que quiseram marcar presença na inauguração, à altura em que ficou notório que o evento não se esgota no cartaz musical, com artistas de renome, mas também pela gastronomia, artesanato, divertimentos, entre muitas outras atrações. No arranque desta edição, o próprio Luís Albuquerque quis mostrar toda a confiança em mais um sucesso organizativo e não deixou de agradecer a todos quantos estão a colaborar na Feira Ourém.
É com imenso gosto que vos saúdo uma vez mais na abertura de mais uma edição da Feira Ourém. Um momento que encerra um significado muito especial para todos nós, responsáveis autárquicos, para os ourenses da Generalidade e para quem nos dá o prazer da sua visita, na certeza de que aqui está, uma vez mais patente, a vitalidade deste grande concelho e das suas gentes. Saúdo todos os expositores que, com a sua presença, em muito contribuem para o brilho desta organização. Quero os que possuem a sua sede neste município, assim como todos os que procuram Ourém para concretizar os seus projetos e negócios. Saúdo igualmente as associações do nosso concelho que se envolveram neste projeto e o público anónimo que, de certo, encontrará na edição de 2019 da Feira Ourém motivos apaixonantes em bons espetáculos, aliás à imensa oferta, quer gastronómica, quer no sentido mais alargado de raiz comercial. Com o prosseguir deste projeto, o município de Ourém afirma-se de forma inspiradora para crescer ainda mais, dando um sinal claro, nomeadamente aos agentes económicos, de que estamos com todos os que contribuem para cimentar a nossa economia através da valorização dos seus produtos e serviços. A Feira Ourém, que este Executivo fez renascer, é muito mais que o reavivar de uma tradição. A Feira Ourém não parou no tempo e procura ajustar-se às novas realidades, correspondendo às exigências de uma sociedade globalizada, mas não perdendo de vista a nossa identidade cultural enquanto povo de Ourém.
O mercado municipal do Entroncamento já está reabilitado. A intervenção teve como objetivo o respeito pelo passado de uma estrutura que diz muito aos mais antigos, mas não perdeu de vista o presente e o futuro, numa tentativa de garantir a sua sustentabilidade com a sedução de novos públicos, especialmente dos mais novos. O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, esteve presente na inauguração, assim como outras individualidades locais e regionais, para além, como é óbvio, de comerciantes e demais populações. São efetivamente os principais beneficiados com esta intervenção. A Hertz marcou presença na sessão e falou com Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que deixou claro o objetivo de manter viva a tradição do mercado.
É uma estrutura muito importante, na medida em que, como até já referiu o seu secretário de Estado há pouco, os mercados são locais de encontro, são locais de convívio, as pessoas mais antigas, sobretudo, estavam habituadas a vir ao mercado. É um espaço que permite a venda dos nossos produtos locais, dos nossos produtos da região, sobretudo dos concelhos vizinhos, e como tal, nós fizemos esta reabilitação justamente para tentar manter viva essa forma tradicional de venda e manter viva um equipamento desta natureza. Obviamente que, ao fazer a intervenção, procurámos dar-lhe outras funcionalidades, justamente para captar os públicos mais novos, para trazer a juventude, para que as pessoas continuem a ter o mercado como um local de compra, um local de produtos da região, mas também um local de convívio e um local de vivência. Simultaneamente, nós pensamos que esta reabilitação do mercado e das lojas envolventes, tal como com a Praça da Restauração, tal como ali o bar, aquele espaço que vai abrir também para a semana na Praça Salgueiro Maia, vai contribuir para o nosso objetivo de revitalização do centro histórico e fazer com que as pessoas da nossa cidade usufruam, digamos, o centro da cidade. Foi um processo que também, como disse bem, nós fizemos com o mercado a funcionar, apesar de ter tido algum esforço acrescido, valeu a pena, porque nem os operadores ficaram sem ganhar dinheiro, nem os operadores abalaram do mercado, nem as pessoas deixaram de ter o hábito de vir ao mercado. Aliás, Houve até aqui uma situação curiosa durante esta fase das obras, o momento em que tínhamos uma tenda ali na Salgueiro Maia, em que estava uma parte significativa do mercado, durante um mês ou um mês e meio, em que as pessoas até acharam muita piada e até parece que as vendas aumentaram. E, portanto, foram objetivos na nossa ótica conseguidos. Agora vamos continuar a trabalhar para o mercado ser cada vez uma unidade mais moderna e uma unidade mais competitiva também.
A nossa reportagem também falou com Carlos Miguel. O secretário de Estado das autarquias locais deixou o desafio à população do Entroncamento, ou seja, quem preferir o mercado estará a ajudar a economia e o comércio local.
Mas é, digamos, um ato necessário para estabelecer equilíbrios. Nós deixamos de viver em cidades que sejam, digamos, emuralhadas. As muralhas já caíram há muitos anos e por isso temos que viver com tudo. As praças, os chamados mercados municipais, são importantes, são muito importantes para a economia, digamos, do município, para o pequeno comércio, para o pequeno empresário, que não tem, digamos, as hipóteses que tem uma superfície comercial, mas que tem que continuar a viver. E por isso os mercados têm essa função, que é a função de poderem ser concorrenciais e de dar uma oferta, digamos, de maior qualidade, ou mesmo que seja de qualidade igual, maior proximidade. Ou seja, em que se contacta com o vendedor, em que se conhece as pessoas, conhece quem faz, quem produz, quem vende. Isso, é essa pessoalidade, digamos, é determinante. E depois, para além disso, são as relações de vizinhança que se estabelecem. Digamos, mesmo que sejam pessoas que vivam em aldeias distintas, quando chegam à praça eles são vizinhos, porque se encontram alguns diariamente, outros semanalmente. E por isso aqui, para além de se comprar o feijão verde ou umas sardinhas, também se pergunta pelos filhos, pela vizinha, pelo pai, e se sabe-se a vida uns dos outros. E isso é fundamental. E às vezes até serve como alerta. Muitas vezes se pergunta a Maria ou o José, já não vem cá há 3 dias, o que é que aconteceu? E vai-se à procura o que é que teria acontecido. E esse espaço é um espaço muito importante e as autarquias estão muito atentas a isto. Os mercados municipais ou as praças, há décadas que são organizados, são alimentados pelas autarquias. E por isso é alimentar a economia local, é alimentar o pequeno comércio, é alimentar as relações de convivência. Aquilo que se faz aqui hoje é aquilo que já se fazia há 30 ou 40 anos atrás, mas inovando, dando novas condições, e dando novas condições de chamar novos públicos. O Sr. Presidente da Câmara disse, e disse muito bem, porque é uma realidade transversal a todos os mercados. A clientela do mercado é uma clientela mais velha, com maior idade. Mas temos que ativar as outras, porque as outras também têm que ver que aqui as coisas são diferentes. E que aqui há uma relação de proximidade. E que ao comprarem aqui, estão a beneficiar a economia local, o pequeno comerciante.
O Centro de Interpretação Templar e o Almorol, em Vila Nova da Barquinha, está a receber a exposição O Império do Divino Espírito Santo no Médio Tejo, patente até 6 de outubro. Manuel J. Gandra é o curador. O Centro de Interpretação Templar e o Almorol é o primeiro do género em Portugal. Dispõe de uma sala de exposição permanente, espaço de exposições temporárias e de uma sala de projeção de filmes sobre a temática dos templários. Na inauguração, Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, referiu que esta exposição se enquadra num projeto arrojado e transversal a todo o Médio Tejo.
Um projeto arrojado, um projeto de identidade do território, que é transversal não só a Vila Nova da Barquinha, mas a todo o Médio Tejo. Aliás, o catálogo é muito pertinente nesta temática, nestas festas do Divino, que são festas que tornam o Rio Zezer como o Rio do Espírito Santo. Dizer-vos que, de facto, este é um trabalho que estamos a começar. Temos dois castelos templários, temos o castelo Almorol e temos o castelo do Zezer, que gostaríamos que no próximo ano fizéssemos escavações sobre o castelo do Zezer. Eu, mais o professor Gandra, e daquilo também temos, nomeadamente, do Centro de Arqueologia do Alto Ribatejo, em que a Rita também é diretora, temos já o levantamento de uma muralha medieval que se encontra, nomeadamente, a Nascente, e que há a possibilidade de fazermos as respectivas pesquisas arqueológicas sobre esta temática. Ficamos com o Almorol e com o Zezer no território, mas dizer-vos que também temos, junto ao Rio Zezer, um cais templário que foi por aqui que estamos crentes, e se calhar estamos convictos, que se iniciaram os descobrimentos portugueses. A grande papete portuguesa é precisamente feita no Zezer, é um relatório de 1415 que nos permite identificar esta partida e um local está a identificar, só nos falta depois de tempo para fazer as respectivas averiguações, mas dizer-vos que de facto foi Gonçalo Velho que, com a sua epopeia dos descobrimentos, partindo daqui, chegou a Alemar e a Santa Maria e a São Miguel, e aí edificou toda aquilo que hoje consideramos as festas do Espírito Santo dos Açores. A temática templária está no nosso território, vamos continuar a construir. Esta exposição vai estar presente ao público durante 6 meses, depois virá uma outra também uma surpresa. O meu objetivo é, de facto, a gente dê a conhecer aquilo que temos de bom, a nossa história e as nossas memórias.
O Hotel Segredos de Valmanso, na aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, assume-se como uma das referências turísticas da região e, por que não dizê-lo, à escala nacional. Pelo menos, a envolvência onde se insere marca a diferença. Basta recorrer à nota introdutória do seu site para perceber o que está em causa. Situado junto à Albufeira de Castelo de Bode, desfruta de uma bela envolvente natural e paisagística, com 24 quartos, uma piscina de água salgada com vista enquadrada por um jardim com 2 mil metros quadrados de relva e aberto ao público em geral, um restaurante panorâmico e diversos equipamentos de desporto e lazer para atividades outdoor. A Hertz foi conhecer de perto as potencialidades dos Segredos de Valmanso e teve como anfitriã a diretora do empreendimento, Isabel Coimbra, uma filha da terra que deixou Lisboa para abraçar este projeto. Já lá vão 8 anos. A paisagem é, sem dúvida, a mais-valia desta unidade turística.
Além da responsabilidade que eu sinto todos os dias, chego aqui e a pessoa sente um alívio quando vê a água e como ela está ali, um espelhinho azul, a pessoa fica aliviada quando vê isso.
É o que faz a diferença?
Sim, o que faz aqui a diferença realmente é o contato com a natureza, é termos água, temos aqui este espaço verde, o sossego. O sermos um hotel pequeno e, como alguns clientes dizem, isto é uma casa de família, sentindo-se como em casa, penso que é isso.
Muito bem, fala-nos um pouco então da história deste empreendimento.
Este empreendimento, eu tinha ali a concessão da Praia Fluvial e como eu estava a pensar em construir um hotel rural na Carreira de Mato, de onde sou, quando isto apareceu à venda, comprei. E pronto, e comprei, foi a desgraça.
Como é óbvio, até hoje nunca se arrependeu?
Sim, não, nunca me arrependi. Já tenho um hotel desde... comprei sozinha, desde 2010. Portanto, começou a funcionar na passagem de ano de 2010 para 2011. Estamos no 9º ano de funcionamento.
O que é que serviços é que o hotel dispõe? O que é que oferece aos seus clientes?
Olha, além do alojamento e das refeições, como é normal em todos os sítios, temos spa, temos a piscina de água salgada, passeios de barco, podemos fazer pão e as pessoas, os clientes também fazerem pão e comerem o pão, etc. Passeios pedestres, que na semana passada, naqueles dias de muito calor, fizemos um passeio às 3 da tarde com 37 graus. Mas acompanhamos as pessoas e levamos o lanchinho, fazemos piquenique, etc. Temos aí umas coisas engraçadas.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.